Você está ouvindo No Ponto. Servindo a notícia. Camila Agostini.
Agora 1:06, 30 graus de temperatura, como já falávamos anteriormente, né? Estamos em contato neste momento com o Dr. Bruno Weber do Amaral, ele que é do escritório de advocacia. Vamos falar mais também do AAR, que já temos aí a informação, representa o vereador Laércio Zancan. Recebemos essa informação no início da semana, né? E hoje também, com base nas atualizações que obtivemos junto à Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Marau, vamos também poder, né, com mais propriedade, entender quais são os trâmites tanto da defesa do vereador Laércio, agora frente a esse relatório que vai ser votado na próxima segunda-feira. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a disponibilidade do Dr. Bruno, que está conosco, e desejar a ele uma excelente tarde de quinta-feira. Doutor, bem-vindo à nossa programação. Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu espero que a gente possa esclarecer os pontos que precisam ser esclarecidos, e é efetivamente uma honra e alegria poder contar com esse espaço.
Bem, doutor Bruno, nós gostaríamos também de iniciar sabendo mais como é que se deu, né, esse contato com o Laércio. Nós recebemos essa nota, né, da Amaral Andrade Rodrigues Advocacia Especializada, justamente nos explicando que essa ligação com o caso do Laércio, então, tem muito a ver com o próprio histórico do escritório, né, doutor?
Exatamente. Na realidade, o nosso escritório, ele tem algumas premissas que baseiam toda a nossa atuação. É a defesa do Estado Democrático de Direitos, a defesa intransigente dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e eu acredito que tenha sido exatamente essa postura e a atuação em áreas especializadas, como é, por exemplo, o direito político, que levou o vereador Laércio a nos procurar nesse momento sensível, e a partir de então nós montamos essa parceria, né, para representá-lo nesses procedimentos.
Doutor Bruno, que leitura vocês, como profissionais do direito, fazem do que ocorreu na Câmara de Vereadores aqui de Marau, né? E eu não me refiro somente à manifestação do vereador Laércio, mas das informações que se tem até o momento, que leitura vocês têm a nos apresentar sobre isso?
Perfeito, essa é uma reflexão bastante interessante, porque vez ou outra a gente acaba se atendo a fatos muito específicos e acaba se afastando do contexto que os orientam, né? Então, a gente tem uma conjuntura política, inclusive do próprio processo eleitoral recente, bastante polarizada. Nós tivemos muitos episódios de ofensas, ameaças e até mesmo agressões físicas, fatos graves, que representam, ao fim e ao cabo, um contexto político efetivamente tensionado. Então, frente a essa a instauração desses procedimentos, a gente tem um certo temor que eles sejam justamente em resposta a essa divergência política, né, a polarização política. E isso pode criar um precedente bastante perigoso, porque eles podem se tornar um instrumento de coerção, visando um esgotamento do debate público, das diferenças político-ideológicas, e pode culminar em práticas até mesmo autoritárias, né? Tratando-se especificamente de, enfim, mandatos eleitos democraticamente que apresentam posições divergentes das maiorias estabelecidas nas casas legislativas, esses procedimentos eles não podem servir a uma tentativa de silenciamento ou de interrupção, sob pena justamente desses processos, de outros processos semelhantes serem instaurados com o objetivo de produzir um cerceamento às manifestações populares. Nesse ponto, portanto, é preciso que a gente tenha sempre presente que o pluralismo ele só existe, inclusive como um valor fundamental da nossa democracia, onde existe o espaço para divergência e condições para que elas se manifestem, né? Então não cabe a eventuais maiorias tentar impedir o exercício dos direitos políticos de um detentor de mandato eletivo que representa essas minorias sociais. Mas também é por essas razões, é tendo como base essa conjuntura, e essas premissas, que nós temos a convicção de que a Câmara de Vereadores de Marau vai atuar com a seriedade, o compromisso, a responsabilidade e a transparência que esse caso exige, inclusive porque a comunidade marauense, na realidade, de toda a nossa região, está acompanhando esse processo, né?
Nós temos agora, pelo que nós recebemos de informação hoje do presidente da comissão, na segunda-feira, a votação de um relatório que apontou necessária essa continuidade para o processo, né, que continue o processo, então, na Câmara de Vereadores para a abertura do processo disciplinar, no caso. Em função do recesso, temos o mês de janeiro, quando não haverá sessão, e isso será retomado então lá no mês de fevereiro. Segundo o presidente da comissão, o vereador Laércio, se efetivamente for aprovado o relatório e instaurado o processo, tem 5 sessões para apresentar defesa. Sob esse ângulo, como é que vocês pretendem atuar a partir do mês de fevereiro, então, doutor, tendo em vista esse cenário?
Sim, perfeito. Na realidade, esse próprio relatório ainda vai passar pela votação da sessão de segunda, né? O mérito, tanto do relatório quanto das questões envolvidas, ele vai ser analisado nos procedimentos, onde a gente propriamente vai se manifestar. Agora, novamente, é preciso que eles sejam orientados pela legalidade, pela constitucionalidade, pela ampla defesa, pelo contraditório e pela fundamentabilidade dos direitos políticos. Nós temos novamente a convicção de que assim será, inclusive porque esses princípios constam no próprio regimento da Câmara, que é o documento que guia a atuação parlamentar. Agora, Camila, muito embora o relatório tenha sido protocolado somente hoje pela manhã, às 10 horas e 43 minutos, nós ainda aguardamos um retorno da Comissão de Ética em relação a uma correspondência eletrônica que encaminhamos nesta semana, justamente para que tenhamos condições de analisar todos os aspectos tratados no, nas representações e no relatório propriamente. É assim que a gente vai garantir o direito à ampla defesa, como, novamente, preconiza o regimento interno da Casa.
Bem, já que o senhor fala em regimento, o senhor entende que, de alguma forma, o que ocorreu na sessão, não na primeira sessão após a eleição, mas a que teve a participação da comunidade marauense no plenário, de alguma forma houve o regimento, foi ferido o regimento, algo que não foi cumprido do regimento, doutor?
Efetivamente, essa análise ela está no nosso escopo, né? Muito embora a Câmara vá ter o seu recesso em janeiro, nós estamos trabalhando desde o momento que o vereador Laércio nos contatou e vamos seguir trabalhando porque há muitos e muitos fatos a serem analisados. Com absoluta certeza, aquele momento na Câmara de Vereadores está dentro dessa nossa análise. Inclusive aqui, porque o vereador teve que sair escoltado pela polícia, né? Então, são fatos que podem se revestir efetivamente de uma gravidade bastante significativa.
Bem, nós entendemos, né, que o próprio escritório não teve acesso ainda ao relatório, né? Então vamos voltar a conversar, logicamente, após retomadas esses trabalhos lá no ano que vem. Mas tendo em vista aí essas possibilidades, né, de que a comissão aponta, são 3 possibilidades, incluindo a cassação, né, como a de maior expressividade, vamos dizer assim, que pode ser uma das sanções. Que cenário se dá para que cenário o senhor vislumbra com relação a isso, doutor? Na possibilidade de uma cassação, ou, enfim, com relação a isso, qual é o cenário que já se pode vislumbrar?
Na realidade, se a gente, qualquer dos atores envolvidos nesses procedimentos, se nós cometêssemos o equívoco de vislumbrar um cenário antecipadamente, a gente estaria superando justamente esses princípios da legalidade, da constitucionalidade, da ampla defesa do contraditório que eu relatei antes. Somente baseados nos procedimentos, no procedimento a ser conduzido pela comissão, nas provas a serem colhidas, na manifestação da defesa e também dos denunciantes, é que a gente vai ter como efetivamente dizer com alguma segurança o que pode ou não acontecer. Mas eu repito, não cabe a uma maioria tentar impedir o exercício dos direitos políticos de um detentor de mandato eletivo que representa minorias sociais. E isso significa dizer que a cassação, do nosso ponto de vista, é impensável.
Certo, a gente precisa acompanhar ainda, né, doutor Bruno, certamente todo esse processo que temos pela frente. E aí, como eu já falei, né, é nossa intenção voltar a fazer contato, né, com ambas as partes, né, legislativo, como instituição, o próprio vereador Laércio, a comissão, para que todos se manifestem. E a nossa reportagem tem, é claro, né, o papel de esclarecer isso para a comunidade marauense. Porque, só para que o senhor tenha uma ideia do que aconteceu por aqui hoje, nós conversamos com o presidente da comissão e já teve algumas pessoas que entenderam que o vereador tinha sido cassado. E nem começou ainda o processo, né? Então, é necessário também que nós tenhamos esses diálogos frequentes para que possamos esclarecer, porque não a própria linguagem, né, do direito por vezes é mais difícil para quem não é um profissional da área, por exemplo. Então, temos essa missão também aqui como reportagem, realizar esses contatos, né, frequentes com quem acompanha mais de perto esse fato, esse episódio, e também levar para a comunidade as informações, sempre que possível, atualizadas a respeito disso tudo.
Com certeza. Na realidade, essa linguagem do direito, que às vezes dificulta o entendimento geral das questões, no parlamento, no legislativo, muitas vezes ela é superada. O parlamentar, quando ele se comunica na tribuna ou no exercício do seu mandato, ele está se comunicando com uma parcela da sociedade que o elegeu e com toda a comunidade. Então, é bastante importante que a gente consiga atingir essa linguagem. E consiga esclarecer, né, toda a comunidade a respeito dos fatos, das intenções e também das repercussões.
Doutor Bruno, muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada. Desejo aí um excelente Natal, fim de ano, para todos do escritório também, né, que está também nos munindo de informações. Nosso agradecimento e, como falei, a nossa expectativa é voltar a conversar no próximo ano.
Com certeza. Eu agradeço muito o espaço, Camila. Reforço que nós estamos acompanhando todas as movimentações em relação a esse assunto e sempre que pudermos, vamos ajudar na comunicação, na colaboração do esclarecimento público. Nós entendemos que o vereador Lalá cumpre um papel importante na comunidade de Marau, que a presença dele na Câmara de Vereadores significa um debate plural sobre diversos assuntos que interferem muito na vida, em sociedade. E, como eu disse, o pluralismo ele é uma prerrogativa, né? Uma premissa da democracia, é o que garante o direito e a liberdade de expressão das pessoas se manifestarem, se posicionarem, se sentirem representadas. E, novamente, nós acreditamos muito que a Câmara vai tratar esse assunto com muita responsabilidade, porque tem também um compromisso com a cidade de Marau, que é uma cidade também plural, diversa, com formas diferentes de pensar, de manifestar, e que precisam ter no legislativo um ambiente, um espaço democrático de construção coletiva. Muito obrigado novamente, um feliz Natal a todos.
Obrigada. Doutor Bruno, só para eu acabei não lembrando de lhe questionar. Bom, eu teria. Poderíamos ficar aqui, né, por bastante tempo. É um assunto que não se esgota.
Claro.
Alguma informação de fatos semelhantes em outras câmaras da região ou que o próprio escritório, se não está representando, tem conhecimento?
Na realidade, a gente tem movimentos, como eu falei, é uma conjuntura política tensionada, polarizada. Então, a gente tem situações quase que semelhantes ou muito semelhantes acontecendo em vários ambientes. O resultado desses processos, inclusive nas próprias casas legislativas, assim como o entendimento dos tribunais frente a eles, vai orientar a nossa atuação, vai orientar provavelmente a decisão final da Câmara de Vereadores de Marau, mas sim, são fatos que têm se repetido e é por isso que a gente reafirma a responsabilidade necessária em enfrentar eles, né?
Tá certo. Obrigada, doutor. Grande abraço.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Conversamos então com o doutor Bruno Weber do Amaral e, como já falamos hoje pela manhã, também agora neste momento, né, em contato então com um dos sócios administradores desse escritório de advocacia que está representando o vereador Laerte, nós vamos, a partir do momento em que se iniciar o processo, se efetivamente, né, o relatório for votado e aprovado, vamos, é claro, através da nossa reportagem, dar todas as condições para que o nosso público, os nossos ouvintes, tenham condições de entender, compreender tudo isso com a máxima clareza. É pelo menos o que nós nos propomos a fazer por aqui. Agora, 1h22, temperatura, olha, tá quase na casa dos 30 graus, já esteve, viu? Mas baixou, agora tá dando uma oscilada por aqui e é ela quem vai nos dizer se vai continuar assim, né, Kátia Valente? Ou qual é que vai ser do tempo, o que que nós temos como previsão para esses dias que antecedem o Natal.
Previsão do tempo.
Olá, meus amigos da Rádio Alvorada, aqui de Marau. Nesta quinta-feira, temos um dia com a presença do sol aqui na região de Marau, sol que vai predominar nesta quinta-feira também em todas as regiões do estado. A expectativa é de que o amanhecer, que foi friozinho, vá sendo substituído por temperaturas mais amenas. Ou seja, a partir da tarde até, vamos ter uma leve sensação de calor voltando a predominar aqui na região, com máximas que já podem chegar à casa dos 30 graus. Os ventos já vão começar também a soprar de leste e nordeste. Já não tem mais aquele vento do quadrante sul, com isso, além das temperaturas subirem um pouco mais, também diminui aquela sensação de friozinho. Embora pela manhã ainda fique mais amena a temperatura nesses próximos dias. Amanhã, sexta-feira, então, vamos ter mínimas de 14, 15 graus pela manhã, mas à tarde a máxima já passa dos 30 graus. Pode